A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência, o nosso convidado é Lucas Martins Neia. Ele é doutor em Ciências da Comunicação, roteirista e professor. Ele é doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele também é autor do livro Como a Ficção Televisiva Moldou um País, uma história cultural da telenovela brasileira, de 1963 a 2020. Lucas, é um prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer é todo meu, professor Alexino. Queria agradecer demais pelo convite e pela oportunidade de estar conversando contigo e com os ouvintes aqui da rádio.
Perfeito, Lucas. Lucas, eu já gostaria de começar um programa falando dessa sua obra, que é muito importante. É um livro robusto, né, que traz praticamente uma história da televisão brasileira de 1963 a 2020. A editora é a Estação das Letras e Cores. E esse seu livro também, ele é como se fosse um prêmio pela sua tese, né? Ele foi a sua tese de doutorado e ela foi premiada para se tornar livro. É isso mesmo, né?
Isso mesmo, né? Minha tese foi desenvolvida na ECA-USP sob orientação da professora Maria Imaculada Vassalo de Lopes, no âmbito, né, do Centro de Estudos de Telenovela da ECA-USP, tanto, né, que a professora Maria Imaculada, além de ser orientadora, a obra dela, não é? A obra intelectual dela serve muito de base para essa reflexão histórica sobre a telenovela. E a minha tese acabou sendo premiada em um concurso realizado pelo PPGcom da ECA-USP, né? Pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, pelos seus 50 anos. Aí eles promoveram um edital em parceria com o PROAP, né? O Programa de Apoio à Pós-Graduação da CAPES. Meu trabalho acabou premiado para publicação. Aí tanto, né, a versão física do livro quanto à versão digital, elas foram disponibilizadas gratuitamente. A versão digital, inclusive, pode ser baixada pelo portal de livros abertos da USP.
Perfeito. E só lembrando que você cita a professora Maria Imaculada Vassalo Lopes. Ela é professora atualmente aposentada, né? Professora sênior da Escola de Comunicações e Artes da USP. E uma das pioneiras no estudo de telenovelas, né? Ela foi uma das que começou a entender a telenovela como sendo um campo científico que poderia ser estudado e analisado, né? E pelo que eu vejo, ela acabou fazendo aí discípulos, né? Então, assim, sim, porque o seu trabalho ele é muito interessante. E outra coisa que eu gostaria de mencionar é que você é roteirista, né? Qual que seria a função do roteirista?
Seria, vamos dizer assim, enfrentar a página em branco, né? Acho que dá esse pontapé inicial para uma obra audiovisual ser gestada. Claro que quando a gente fala em audiovisual, a gente tem que pensar, não é? Estamos falando de uma arte coletiva, né? De um ofício coletivo. Então, a gente vai ter depois toda essa etapa da produção, justamente para transformar aquilo que o roteirista pensou em algo tangível e para chegar ao público, né? E nós vamos depender também, obviamente, da visão do diretor, da visão dos atores, ou das personagens que a gente vai ter em foco, né? Se a gente estiver falando de documentário, mas a gente utiliza também esse termo. Mas, de alguma maneira, não é? Acho que o roteirista tem um pouco essa tarefa, que é enfrentar essa página em branco e começar a delinear aquele universo que, posteriormente, espera-se que a gente vá ver na tela. E acho que existe também, né, esse lugar, essa busca, principalmente por conta das mudanças tecnológicas, das mudanças do ecossistema audiovisual de modo geral, pelo reconhecimento desse lugar do roteirista. Aí até quando a gente fala da telenovela, que é o meu objeto de estudo e um pouco também do meu campo de atuação, é muito interessante pensar que a telenovela no Brasil é esse lugar do primado do autor, né? Você tem esses grandes nomes desde o início, Ivani Ribeiro, Jeanette Claire, Dias Gomes, Braulio Pedroso, que vão dar um pouco essa grife, não é? Essa cara para as telenovelas. E essa ideia da autoria, principalmente nos últimos tempos, com a questão do streaming e tudo mais, acabou sendo um pouco diluída, né? Você vê hoje em dia uma série da Netflix, antes mesmo de você ter o nome dos profissionais envolvidos, vai estar lá que aquela é uma série Netflix, e não uma série de fulano ou cicrano, independentemente dos grandes nomes que estejam por trás dessa série. Então a gente está nesse outro momento, vamos dizer assim, até em termos de negócio, mas é importante a gente reconhecer o papel dos criadores audiovisuais e, claro, dentre os criadores, o papel dos roteiristas.
O roteirista, ele não é o autor, né? Ele pega uma obra do autor e cria um roteiro sobre ela, é isso, né?
Depende aí, eu acho, do local em que a gente vai estar falando, né? Quando a gente pensa, tanto que a Associação Brasileira de Autores Roteiristas, ela luta, né, por essa questão do nome autor roteirista, justamente para você estar reconhecendo esse lugar de autoria. No caso da telenovela, a gente vai estar chamando, né, o roteirista-chefe de autor, e você vai ter outros roteiristas, né, autores roteiristas colaboradores, que vão estar ali atuando junto a esse autor, que vai ser quem vai deter aquele olhar global e a visão de mundo mesmo sobre a obra, né? Vamos dizer assim, comparando um pouco com o que a gente vê nos Estados Unidos, o autor no Brasil tem um pouco esse lugar do showrunner nas séries estadunidenses, há algum tempo atrás também, porque essa própria função de showrunner, né, tem aí alguns debates também em relação em torno dela, mas eu acho que em termos assim de... quem tem um pouco esse domínio sobre a obra, claro que, como nós estamos falando de obras para o mainstream, vai ser a empresa em primeiro lugar, mas essa visão autoral, historicamente, é muito importante para as telenovelas, assim como você vai ver também essas séries estadunidenses, né? Principalmente a partir dali do que se chama da Era de Ouro, dessa nova Era de Ouro da televisão nos Estados Unidos, que começa com Família Soprano na HBO, e aí você tem alguns outros expoentes, como Breaking Bad, Mad Men, e agora acho, claro, que estamos vivendo outro ciclo, inclusive pelo streaming, mas dentro desse ecossistema, você vai ter essa figura do showrunner que centraliza um pouco as decisões criativas. Então eu acho que nesse papel de centralizar as decisões criativas, a gente vai ter, na telenovela, essa função do autor roteirista. No cinema, vamos dizer assim, esse papel de centralização está mais nas mãos dos diretores, historicamente, né? E nós mesmo no Brasil temos essa cultura, de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, que meio que deixa a questão do roteiro de lado, né? Mas claro que vai ser importante justamente no movimento ali do cinema novo, e acaba criando um pouco, não é, essa atmosfera onde às vezes a gente não vê o roteiro como essa peça tão importante. E mesmo que você vá partir, né, para uma experiência talvez até de maior improvisação, é importante que você tenha ali essas bases bem firmadas em um roteiro. Até para pegar referência, né? Quando a gente pensa na comédia dell'arte, eles tinham, que era essa questão da improvisação, mas eles tinham os canevas, que era justamente esses pequenos roteiros em que eles se baseavam para então poder brincar, vamos dizer assim, em cima daquilo. Então acho que essa estruturação narrativa, até para a gente poder romper com isso, vai ser sempre importante.
Agora, o roteirista, ele pode pensar também no elenco, por exemplo, casar um personagem com um ator, uma atriz, a forma física, o jeito de falar, ele tem essa possibilidade ou isso não estaria no âmbito dele, do roteirista?
Acho que, de novo, essa questão do, vamos dizer assim, da produção da qual a gente está falando, né? Nas telenovelas, isso vai ser essencial, até porque, quando a gente fala de uma obra aberta, não é? Você vai, inclusive, acompanhando o desempenho daquele ator, para meio que dar essa resposta a esse desempenho, não é? Por meio dos próximos capítulos. Então eu acho que essa troca é bem interessante quando a gente fala da telenovela. Claro que em outros campos isso pode ser um pouco mais difícil, né? Se a gente vai pensar no cinema em que você tem ali um roteirista que tá mais, vamos dizer assim, que tem que pensar sob a visão do diretor, talvez o diretor já tenha um pouco mais essa liberdade para escolher o elenco e nem tanto o roteirista. Mas acho que é interessante quando a gente tem esse casamento entre esses setores criativos, né? E algumas produções, claro, que vão estar pensando, né? Principalmente hoje que você tem essa ideia da sala sendo desenvolvida, sala de roteiro, né, para algumas séries sendo desenvolvida e a série sendo gravada um pouco depois, aí os roteiristas também não vão ter tanto essa liberdade de escolha. Mas eu acho que é sempre interessante, né, porque de alguma maneira você já pode ouvir, né, quando você conhece a obra daquele ator ou daquela atriz, você já pode ouvir aquela pessoa falando e também se apropriar dessas características e dessa obra mesmo, né, da interpretação dessa pessoa para construir a personagem. Acho que é sempre uma troca muito rica, mas eu venho do teatro também, né, onde essa troca é mais orgânica, então acho que é um outro tipo de visão, mas eu acho que ajuda muito, mesmo quando a gente fala de audiovisual.
Porque o seu trabalho, né, ele aborda de 1963 a 2020, né? 1963, a telenovela tinha um conceito mais, era uma obra fechada, com vários capítulos, né? E com o passar do tempo, a telenovela ela fica menor, às vezes, né? É mais curta, se torna seriada. Quando você está falando em telenovela, você está pensando só a telenovela em si ou a obra seriada também? Por exemplo, Malu Mulher, né? Que foi uma série, né? Ali no final dos anos 70, né?
Isso.
Se eu não estiver enganado, final dos anos 1970. Você chama ela de telenovela também ou ela seria outra coisa?
Não, eu tô considerando as telenovelas mesmo, que é um pouco esse conceito de uma obra seriada, claro, mas que vai ser veiculada diariamente ou ali na sequência em alguns dias da semana, para você ter essa ideia, né, que o próprio Jesus Martim Barbeiro, que é uma das figuras, né, um dos pensadores nos quais eu vou me basear muito, ele vai dizer, né, da telenovela ter essa estrutura que vem do folhetim e essa possibilidade, né, dessa obra seriada de longa duração ter ali de se mesclar a vida cotidiana das pessoas. Porque é isso, né? Hoje em dia também, claro, você tem outros modos de assistência. Eu posso pegar uma telenovela antiga ou até mesmo uma telenovela que tá passando, que já tem alguns capítulos no streaming, e assistir maratonando, como a gente fala, né? Mas quando a gente pensa nessa construção histórica, inclusive dos hábitos de assistência e dessa distribuição da telenovela, a gente tá falando de uma produção que vai entrar diariamente na casa das pessoas, geralmente nesse longo período de tempo, e que vai criar também esse vínculo afetivo. Por isso que eu parto de 1963, que é quando a gente tem a implementação da telenovela diária no Brasil. Ali naquele começo, né, como a gente tem a consolidação dessa linguagem, a gente tem algumas obras menores, depois começa a ter essa ideia dos 100 capítulos, 200, aí a gente chega nos 300. E hoje em dia a gente observa, né, há algum tempo já tem-se um debate sobre a necessidade de redução desse número de capítulos. Hoje, de fato, assim, temos novelas que ultrapassam os 200 capítulos, mas é um pouco mais raro. As novelas da Globo, por exemplo, ficam ali em torno dos seus 160 a 180 capítulos, mas temos, né, algumas experiências, né? A Record tem uma série chamada Reis, que ela começou chamando de telenovela, então essa confusão também acontece nesse âmbito empresarial, mas ela optou por essa divisão em temporadas para você estar falando de Reis da Bíblia, e aí existe uma certa interrupção, inclusive, na transmissão por conta da gravação, né, de uma temporada para outra. Então eu acho que é interessante que esse próprio conceito, hoje em dia, pode estar sendo retrabalhado, né? A gente tem uma Netflix lançando o que eles chamam de melodrama aqui, mas nos Estados Unidos vai com essa etiqueta de telenovela, né? E não soap opera, mas telenovela, que foi Pedaço de Mim, que a gente poderia considerar uma série de 16 capítulos, mas que tem ali todos esses elementos de telenovela. Então eu acho que é interessante porque, de alguma maneira, esse rótulo telenovela também pode funcionar ou não como um atrativo, dependendo do público-alvo. Mas eu ainda tô pensando, né, no meu trabalho, eu ainda tô falando dessa telenovela exibida pela TV aberta também, né? É bom frisar, porque a gente teve que fazer um recorte ali, e mesmo com esse recorte a gente chegou a 677 títulos que são, que servem como esse primeiro corpus, né, esse corpus primário da minha pesquisa, começando ali em 63 e terminando em 2020, que foi o último ano que eu consegui observar ali totalmente, porque eu defendi no início de 2021.
Agora, 1963 eram aí as vésperas do golpe militar no Brasil, né? Que depois geraria uma censura pelo AI-5 em 1968, né? A telenovela, ela consegue passar longe disso essas questões de denúncia pela ditadura, crítica, ela coloca dentro do seu conteúdo, ela fica alheia ao que está acontecendo?
Acho que esse é um movimento muito interessante, professor Ricardo, porque é exatamente isso, né? A gente tem até algumas coincidências que não vão ser tanto coincidência assim, como, por exemplo, o grande marco, né, da telenovela brasileira, um dos primeiros marcos, que vai ser Beth Rockefeller, que consolida um pouco essa linguagem de você estar trazendo o cotidiano e essa linguagem coloquial para dentro das telenovelas. Isso acontece em 68, que é justamente o ano que a gente tem a instauração do AI-5. E com o AI-5, né, você tem muito esse cerceamento às atividades culturais de modo geral. E o que isso acontece, né, nesse momento? Com você tendo a televisão vivendo, então, esse ciclo de experimentações e precisando de gente para dar conta desse formato que é a telenovela, você vai ter muitos dos autores do teatro, né, migrando para a televisão, e aí esses autores que eram majoritariamente de esquerda acabam levando até os seus projetos socioestéticos para as narrativas que eles vão estar criando. É, ao mesmo tempo, né, quem fala muito disso é o Marcelo Ridente, naquele livro Em Busca do Povo Brasileiro. Existe uma certa contradição, porque, de alguma maneira, aquele ideário da ditadura, do Brasil grande, tem ali o seu parentesco com o próprio pensamento de esquerda pré-64. Então, de alguma maneira, os militares educaram essa noção, e você tem isso, né, essa reflexão social, que vai ser muito cara às telenovelas, de certo modo, às vezes servindo a esse projeto, mas em constante tensão também, tanto que você vai ter os casos, né, da censura atuando para estar cortando cenas, passagens, ou mesmo impedindo uma telenovela já gravada de ir ao ar, que é o que acontece com a primeira versão de Rock Santeiro em 75. Então acho que a gente vive um pouco essa contradição, né? O próprio Roberto Marinho, na época, dizia que vai ali estar ao lado do regime, né? Inclusive nessa questão, quando a gente tem a Globo se consolidando como líder de audiência, de alguma maneira ela se aproveita desse projeto de integração nacional que envolve as telecomunicações para estar criando a sua rede e alcançando todo o país. E o Roberto Marinho brincava um pouco, né, dizendo que com os comunistas dele ninguém mexia, que eram justamente Dias Gomes, Lauro César Muniz, né, que estavam ali compondo esse quadro, né, artístico-criativo da TV Globo.
No caso, eu percebo que no seu trabalho, nessa sua tese que se transforma em livro, você divide o seu trabalho em várias fases, né? Então, no próximo bloco, a gente poderia falar de cada uma dessas fases.
A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, nós estamos aqui conversando com Lucas Martins Neia. Ele é doutor em Ciências da Comunicação, roteirista e professor, e autor do livro Como a Ficção Televisiva Moldou um País, uma história cultural da telenovela brasileira de 1963 a 2020, lançado aí pela Estação das Letras e Cores. Pois é, Lucas, no bloco anterior eu falei da estrutura da sua tese, do seu livro, né? Que você coloca quatro pontos lá que são importantes, né? Você chama de fase, cada uma dessas etapas. E a primeira fase, você chama fantasia do sentimental. Você marca aí 1963 a 1968. O que seria essa fase fantasia do sentimental?
Acho que em primeiro lugar é importante dizer que eu fiz uma pesquisa, né, com relação a outras investigações que periodizaram essa história da telenovela. Aí desde Ismael Fernandes, que foi um dos primeiros a fazer um pouco essa catalogação das telenovelas que foram veiculadas no Brasil, e aí ele lança o livro, né, Memória da Telenovela Brasileira. Depois a gente tem, não é, investigações como a da Samira Campedelli, que foi desenvolvida na Fefeleche, até a gente chegar a periodizações mais contemporâneas, que foram essas nas quais eu me baseei, que são as periodizações propostas pela professora Esther Hamburger, no livro O Brasil Antenado, e pela professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes, em dois artigos, um publicado na revista Comunicação e Educação e outro na revista Matrizes. Por isso que eu vou adotar um pouco esse olhar, né, por serem essas periodizações mais recentes, e que pensam um pouco nessa ideia de você estar enxergando tanto o conteúdo das tramas, não é, quanto esse contexto social. Eu lembro muito também de uma frase do professor Elias Saliba, com quem eu fiz uma aula sobre história cultural e essa questão também da nacionalidade, e ele dizia, não é, parafraseando um outro historiador, que você, quando está pensando nessa questão da periodização, que é um exercício mais didático, você tem que se embriagar com o conteúdo e não com o rótulo das garrafas. Então, claro, né, quando a gente vai pensar ali nesses títulos que eu vou estar nesse primeiro momento emprestando da professora Esther Hamburger e da professora Maria Imaculata, e depois pensando numa nova fase, né, que seria a última ali para a telenovela brasileira, a gente tem que pensar no o que esses títulos significam, né, que era a produção hegemônica da época, mas claro, fazer essas inferências do que também existia de diferente, que vai propiciar a gente chegar nessa nova fase. Nesse primeiro período, que seria um período fantasia, não é? Segundo a professora Esther Hamburger, ou sentimental, segundo a professora Maria Imacolata, a gente vai ter essas narrativas com um melodrama muito à vista, né? E muitas dessas narrativas falando de lugares e tempos distantes. Um expoente disso vai ser a própria TV Globo. O expoente disso vai ser a própria TV Globo, que surge ali em 1965, e depois, em 66, com a contratação da escritora cubana Glória Magadan, vai fazer aquelas novelas Capa e Espada, em que você já tinha uma tendência ali também nas outras emissoras, né? Mas, paulatinamente, a Excelsior, que também fazia, por exemplo, tramas épicas, como uma adaptação feita pelo Lauro César Muniz de O Morro dos Ventos Uivantes, né? E aí ele procura meio que fazer uma alegoria do Brasil da época por meio de uma história que se passa na Inglaterra, no passado. Mas você vai ter ali novelas como A Muralha, O Tempo e o Vento, adaptações literárias também, mas de obras brasileiras, né? Então você começa a ter esse registro da brasilidade também já surgindo nesse ínterim. E um pouco rompendo essa questão mais canônica do melodrama, não é? O que é o melodrama quando a gente fala? São essas histórias de buscas pelas origens, filhos bastardos, amores e desamores, né? Toda uma herança do contexto ali do teatro, né, francês do século XVIII, e também depois do folhetim, mesmo do próprio cinema no seu início, que vai chegar do rádio e posteriormente as telenovelas. Então essa primeira fase seria o melodrama à vista, e muitas vezes retratando esses lugares exóticos, povos distantes, não é? Investindo mais nessa questão dramática na veia, vamos dizer assim, e com esses primeiros olhares para a brasilidade, para as brasilidades, que depois vai gerar ali o grande catalisador da mudança dessas fases, que vai ser a telenovela Beth Rockefeller.
No caso, nessa fantasia e também sentimental, né, a questão política ela não entra, né? É mais o amor romântico ali que seriam os temas dessas telenovelas.
Exatamente. Claro que você vai ter autores ainda se arriscando, não é? Mas acho que esse marco mesmo. A gente tem a primeira telenovela diária em 63, e em 64 já o golpe. Então, de alguma maneira, isso também eclipsa um pouco essas primeiras intenções. E, curiosamente, depois do AI-5, que você poderia pensar que vai ser um período de maior censura, e, de fato, você vai ter a censura muito presente, mas vai ser depois do AI-5 que a telenovela vai se abrir mais a essas questões sociais, e que esses tensionamentos, né, para além da questão moral com a censura, também vão ficar mais fortes, porque aí você vai ter debates sociais e políticos muitas vezes sendo ali tolhidos por conta desse olhar onipresente da censura, até porque a telenovela vai ganhar esse vulto, né, com o Beth Rockefeller e depois com a liderança da TV Globo a partir de Irmãos Coragem. Ela vai receber muito essa atenção, então claro que ela vai ser um dos objetos prediletos ali para cortes por parte da censura federal.
Nessa fase que você coloca em 1963, já tem o videotape, né? Já não é mais. Já é o videotape. E você analisa também os roteiros escritos para essas produções?
Eu analiso na questão narrativa muitas vezes, né? Mas a gente tem essa dificuldade. É até importante falar do videotape, porque o videotape vai ser, acho que, essa grande primeira revolução tecnológica dentro do ecossistema televisivo. Porque que, inclusive, a gente, quando fala desse período, né, fantasia ou sentimental, a gente pode puxar e pensar desde 1951, que é quando a gente tem a primeira telenovela brasileira, que seria Sua Vida Me Pertence, feita pela TV Tupi. Pela TV Tupi de São Paulo, né? Porque a gente também está falando de uma época em que cada emissora, né, em que cada... você vai ter ali a TV Tupi de São Paulo, que surge em 50, em 51 a TV Tupi do Rio de Janeiro. Você vai ter esse processo também de uma grande empresa tendo ali as suas emissoras de TV, mas não uma centralização, justamente porque você não vai ter nem o videotape nem a transmissão via satélite. Vai ser isso que depois, até o final da década de 60, início dos anos 70, vai possibilitar essa ideia de rede nacional, não é, de televisão, com a centralização no eixo Rio-São Paulo das cabeças de rede e essa ideia de afiliadas distribuídas por todo o país. Então, Nesse momento em que você vai ter essas transmissões ao vivo, essas telenovelas feitas ao vivo e não diariamente, eu acabei não considerando porque eu pego ali, como eu disse, essa noção do Martim Barbeiro da telenovela diária e tudo mais. Mas claro que eu não me furto a olhar esses primeiros títulos. Quando você vai pensar no, na materialidade do roteiro, é um pouco difícil você ter acesso, né? Até mesmo a materialidade audiovisual das primeiras produções gravadas em videotape, porque é isso, né? Ainda era uma tecnologia cara. Então, embora eu conseguisse gravar e depois essa fita viajasse por outras unidades, né, por outras cidades, para você ter a exibição disso, muitas vezes esse material era reaproveitado. Por isso que você tem pouquíssimos materiais dos anos 60. Então é mais difícil você pensar nessa questão do roteiro nessa fase. É até difícil, né, porque eu tento, no meu trabalho, fazer um pouco esse mapeamento da ambientação narrativa das tramas. E nessa primeira fase, eu não encontrei muitas dessas ambientações. Por quê? Porque existem poucos registros, né? Registros audiovisuais quase não existem. Então eu recorri ali, não é? A essa recriação do entorno discursivo, né? Como a gente tem ali algumas metodologias voltadas a essa questão da análise histórica do audiovisual, para tentar entender como eram essas tramas. E recorrendo ali principalmente à Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e a alguns acervos de jornais, como Folha de São Paulo, Globo, para tentar ver como essas tramas apareciam, o que era dito delas.
Inclusive, aí já tinha aquelas revistas sobre telenovelas, personagens, atores, atrizes, já existia?
No começo você tinha a revista do rádio, né? Acho que é muito importante a gente pensar que a TV brasileira, especificamente, vai beber muito dessa estrutura do rádio. Então, a revista do rádio que vai acabar abordando ali, não é, esse início da televisão. Depois você vai ver surgindo o intervalo, a revista Amiga. E é muito interessante pensar até nessa construção das personas, né, dos atores. Porque você não tinha o nome das personagens nas revistas, né? Mas era alguma coisa como Glória Menezes trai Tarcísio Meira com Francisco Coco, né?
Ou seja, você se apropriava... o personagem com o ator, né? E a atriz.
Exatamente. Então você tinha um pouco isso ali nesse ecossistema, que tem muito a ver com essa ideia de Star System, né? Que a gente vê na Hollywood do passado e acaba sendo reproduzida pela Globo com esses grandes medalhões. E é um sistema que também a gente observa um certo declínio, até se a gente for pensar agora nessa mudança de contratos, né? Que a Globo tem adotado, né? Você não tem mais um banco tão grande, grandes nomes como Glória Pires, não tem mais esse contrato fixo com a emissora. Então a gente vive um pouco esse outro momento, mas eu acho que é muito importante, né, a gente pensar também nessas personas e o que significava você ter, né, uma Glória Menezes, um Tarcísio Meira em papéis-chave, muitas vezes, né, servindo ali sempre como a mocinha ou mocinho, né? Mais pra frente que eles vão estar fazendo vilões, vamos dizer assim, mas você tem também um pouco essa questão quase de alguns estereótipos, que é muito caro ao melodrama, não é? Toda essa hierarquização das personagens.
A fase nacional, popular ou realista, né? Que vai de 1968 a 1990. Quer dizer, é um pulo imenso, né? Que seria essa fase nacional, popular ou realista que você chama?
É justamente esse momento em que a telenovela incorpora essas discussões sociais que nós vemos no cotidiano, né? Incorpora o cotidiano brasileiro de fato. Aí você vai tendo essa exploração, e por ser um período muito grande de tempo, né? A professora Esther Hamburger chama essa questão do nacional popular até para lembrar mesmo a produção cultural ali que a gente tem no pré-64, e a professora Imacolata chama de uma fase realista, porque essa aproximação, né, essa interpretação da realidade. Aí eu até digo no meu trabalho que por conta também desse grande recorte e da gente observar nesse período, não é? Grandes experimentações, a consolidação do que a gente vai entender como telenovela brasileira, que é justamente essa mescla da carpintaria do folhetim, da carpintaria do drama radiofônico também, as questões sociais, e que a gente vai ter ali consolidada nos anos 80 com esses grandes títulos, Rock Santeiro, Vale Tudo, Tieta, que agora tá em cartaz, não vale a pena ver de novo, inclusive, mais uma vez. Aí eu costumo dizer que a gente pode observar também esses diversos tipos de realismo dentro desse período. Você vai ter tanto um autor, né, e diretor, alguém que escrevia e dirigia as próprias telenovelas, ou seja, alguém que não saía dos estúdios da Tupi, que era o Geraldo Vietri, e ele tentava imprimir uma marca neorrealista nas telenovelas, né, pensando no neorrealismo aí mais sob um olhar narrativo dessa de você estar observando, né, essa questão desses grandes rompantes de sentimento, mas preocupado ali com uma crítica social, muitas vezes voltada às camadas mais pobres da população, você vai ter essa ideia de um realismo romântico explorado pela Jeanette Claire, principalmente em Selva de Pedra. Depois ela vai para um realismo social com Pecado Capital, um realismo social que era mais cara a Dias Gomes, a Lauro César Muniz, e o próprio Dias Gomes experimentando ali com Saramandaia o realismo mágico, não é? Que é essa ideia de você interpretar a realidade, não é? E isso é muito caro à América Latina, né? Como que você interpreta uma realidade tão contraditória, né, com tantas questões, se não por esse lado fantástico, né? Então essa chave do fantástico é muito cara, né, à interpretação dos contextos latino-americanos, principalmente desses contextos autoritários, né?
Porque Saramandaia é o realismo fantástico, né? O Juca de Oliveira que voa, né? Que é alado, né? Aquela coisa toda.
Exatamente.
E você percebe que em 1985 já começavam os movimentos da Direta Já, de redemocratização do país, né? Que, no entanto, em 1990 já tínhamos tido aí a nova Constituição brasileira, né? As telenovelas, elas captam essa nova realidade também?
Captam, com certeza. Tanto que a gente vai ter ali, né, uma novela como Vale Tudo, em 1988, que vai estar discutindo muito um pouco aquela ressaca da redemocratização, né? Quando a gente tinha aquela esperança mesmo de melhoras nos diversos setores e dessa volta da esfera pública da discussão e a consagração da Constituição Cidadã, mas em meio a diversos escândalos de corrupção, a toda a questão da inflação, e aí a novela vai propor um pouco esse debate se valeria a pena ser ético ou não no Brasil, né? Mas a gente tem até outros títulos. É curioso pensar na telenovela como esse lugar de estar refletindo, né, esses sonhos desse novo contexto. Lembro, por exemplo, de Roda de Fogo, que é uma novela de 86, em que você tinha o Tarcísio Meira aí sim como um anti-herói, né? O protagonista, o Renato Vilar, mas ele no início era um empresário inescrupuloso que tinha ali, estava envolvido em diversos crimes do colarinho branco, e é uma novela de 86, e existia ali um sonho, né, principalmente por parte da esposa dele, que era a Renata Sorrá, dele se tornar o presidente da República, né? Depois a gente vai ter o Salvador da Pátria, que só com esse título e com a ideia ali do personagem do Lima Duarte também ascender e se tornar presidente da República no ano das primeiras eleições diretas para presidente, depois de todo o período ditatorial, né? Então, de alguma maneira, você vai ter a telenovela encarnando, inclusive, essas questões que a gente vê ali nessa sociedade da redemocratização.
Nessa telenovela que você cita, o Lima Duarte, entra muita questão da educação, né? Que ele se apaixona pela professorinha, né? Que era o termo utilizado. Era Maitê Proença que fazia? Eu não me lembro o nome da atriz. E era uma personagem muito forte também, né?
Exatamente.
A figura da professora também, né?
Sim, ele era um boia fria, não é? Que tinha essas aulas à noite com a professora que era justamente a Maitê Proença, e ele acaba se encantando por ela, e ele começa a ser utilizado ali, né, como uma espécie de laranja dos poderosos locais, até que, por meio da educação, né, por meio dessa trajetória dele, ele vai criando consciência e se torna independente daquelas pessoas, mas é claro que nesse jogo de poder acaba tendo ali alguns choques, né? E é uma telenovela muito interessante porque a ideia do autor, originalmente, né? Tanto que na abertura você tem ali uma figura que é o próprio Sassamutema de Costas chegando ao Palácio do Planalto, a ideia era você pensar nessa ascensão do Sassamutema até a presidência da República. Mas por conta de diversas polêmicas, você tinha ali, não é? Depois do segundo turno das eleições, o embate Collor versus Lula, e muita gente achando que o Sassamutema fazia alusão ao Lula, houve até mesmo algumas diretrizes da própria Globo para que essa trama mais política fosse abortada da telenovela, e você tem então a inserção de uma organização criminosa, você sai um pouco desse campo da política para ir para essa ideia do crime e tentar ali não, vamos dizer assim, interferir nesse processo por meio da dramaturgia, né? A gente sabe ali que vai ter essa questão da edição depois, não é? O debate que foi transmitido ao vivo, mas depois teve uma edição no Jornal Nacional, né? Que muito se comenta que favoreceu o candidato Collor, mas assim, a teledramaturgia houve então esse veto ali, porque acreditava-se que a telenovela em questão poderia até mesmo favorecer o Lula. Então é interessante pensar também nessas discussões com a teledramaturgia ali permeando tudo isso.
Perfeito, nós temos ainda mais duas fases, a gente fala essas duas fases no próximo bloco.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Luca Martins Neia. Ele é doutor em Ciências da Comunicação, roteirista e professor. Ele também é autor do livro Como a Ficção Televisiva Molda um País, uma história cultural da telenovela brasileira de 1963 a 2020, lançado pela editora Estação das Letras e Cores. Pois é, Lucas, você nos dois blocos anteriores foi nos falando aí sobre o processo da telenovela, como ela vem sendo construída desde 1963. E você cria algumas fases a respeito disso, né? Então você nos falou anteriormente sobre a fase fantasia do sentimental, de 1963 a 1968, a fase nacional popular realista, que é de 1968 a 1990, e agora nós vamos falar sobre a fase que é o que você constrói dentro da sua pesquisa, que é a fase de intervenção ou naturalista, que vai de 1990 até os anos 2000, é isso?
Exatamente, até 2015. O que acontece, né? Como eu disse, eu pego emprestado esses termos dos trabalhos da professora Esther Hamburger e da professora Maria Imacolata. Então, a professora Esther Hamburger considera ali, não é? As duas consideram aí um outro marco para a virada, vamos dizer assim, para essa nova fase, a telenovela Pantanal, que foi exibida pela TV Manchete. Então, é interessante perceber também que esses marcos são marcos off-globo, né? Não são marcos produzidos pela maior emissora do país, que é líder de audiência. Mas o que acontece? A TV Globo, como ela se consolida, né, nessa condição de indústria televisiva, ela vai catalisar muito bem, não é, essas modificações que vão ser consolidadas pelas suas concorrentes e adotar isso rapidamente para sua teledramaturgia. Mas é interessante pensar, né, que essa ideia de você arriscar um pouco mais para você ter essa ruptura, vamos dizer assim, não é? Que, pensando em termos da história, é uma ruptura com continuidades, claro, né? Não vai ser nada nesse sentido de um acontecimento Vesúvio, como também dizia o professor Elias Saliba, mas esses grandes marcos não vão estar ali na Globo. E a professora Esther Hamburger vai pensar nesse termo, né, de intervenção. Por quê? Porque você vai ter cada vez mais essa fricção entre ficção e realidade, que é algo proposto também, não é, por essa nomenclatura que a professora Maria Imacolata dá, a ideia do naturalismo, que é esse aprofundamento do realismo, então, que a gente viu na fase anterior. E aí a gente vai ter alguns marcos, né, para além de Pantanal, que vai ser quem promove essa virada, mas alguns marcos dentro da própria Globo, né, pensando nessa questão desse tensionamento cada vez mais forte entre ficção e realidade, que são novelas como Explode Coração, em que você vai ter uma personagem que perde, que tem o seu filho sequestrado, né, uma criança, naquela época em que a gente vivia uma espécie de epidemia de sequestros de crianças no Brasil, e ela vai se juntar a outras mães, não é, que sempre estão ali na frente de uma igreja do Rio de Janeiro, para protestar contra o desaparecimento de seus filhos, né? Então ali você vai ter inclusive momentos em que uma personagem que é repórter vai entrevistar essa mãe da ficção e as mães da realidade. E aí a novela começa também a colocar fotos de crianças desaparecidas no final, né, dos capítulos, quando você tem ali os créditos finais, e você vai ter mais de 50 crianças sendo encontradas por conta disso.
Essa telenovela foi da Glória Pérez, é isso?
Exatamente.
Agora, é o momento em que se inicia o merchandising, aquilo que foi chamado de merchandising social?
Isso, é isso que eu ia dizer, não é? Que você tem essa noção de merchandising social, não é? Que é algo ligado, inclusive, à própria gênese do melodrama, porque o melodrama tem a sua função didático-pedagógica. Como até um outro trabalho orientado pela professora Maria Imacolata, pela Alejandra Pia Nicolosi, né, desenvolvido pela Alejandra Pia, vai falar um pouco dessa ideia do merchandising social. E é muito interessante que esse é um conceito, né, que vai ser adotado pela academia e no começo pela própria Globo, mas hoje em dia a emissora vai preferir falar em ações socioeducativas. Só que o que é essa ideia do merchandising, né? É você pensar numa campanha mesmo, né? É, de interesse público e tá inserindo ali na diegese da telenovela. Você vai ter, acho que os grandes expoentes, né, desse tipo de estratégia são Glória Perez e Manuel Carlos, né, que vai ter ali diversas campanhas também. Uma outra novela que vai ter essa
atenção, pra lembrar o ouvinte, Manuel Carlos, aquele das Helenas, né? Ele cria várias Helenas, né?
Exato.
Pegando a realidade do Rio de Janeiro, principalmente ali Copacabana, Ipanema, né?
E o Leblon nas últimas novelas.
Isso, o Leblon, exatamente.
Isso. Ele consolida esse imaginário, né? Mas você vai ter ali, acho que é até curioso, né? Na novela, em algumas novelas que ele vai desenvolver pro Horário das Seis, Felicidade, História de Amor. Em História de Amor ele vai abordar a questão do para-esporte. Então você ainda tem as personagens, né, principais em níveis sociais, que seria, né, ali uma classe C e tudo mais. Aí depois você tem um pouco a ascensão também das Helenas, nas próximas telenovelas, para chegar um pouco a esse espaço que é o Leblon, né? E existe até um pouco essa brincadeira que é um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro, em que você vai ter aquelas personagens. Mas ele consolida também esse imaginário de Rio de Janeiro, de alguma maneira, que foi sendo construído ao longo das décadas. E pensando também, né, em outros títulos que vão ter essa questão, né, de mesclar ficção e realidade, me vem muito à cabeça, é até um estudo que também a professora Sternberger faz, a novela O Rei do Gado, em que você vai ter ali a questão, né, o debate sobre o movimento dos sem terra e um personagem que era o senador Caxias, vivido pelo Carlos Vereza. E é interessante porque ele acaba assassinado e no velório dele vão estar presentes o Eduardo Suplicy e a Benedita da Silva, né, na telenovela, que à época eram senadores da República. Então você tem também um tensionamento entre ficção e realidade nesse sentido.
E as questões raciais, né? Nós já estamos falando aí dos anos 2015. A questão racial já tinha sido muito debatida em 1988 com a nova Constituição, racismo, crime inafiançável e imprescritível. As questões raciais, elas ainda passam nesse período ao largo das teledramaturgias?
De alguma maneira sim, né? Você vai ter alguns expoentes ali, como por exemplo a novela Corpo a Corpo, que tá agora em reprise pelo Viva, em que gerou até um certo choque, né? Você ter ali a personagem da Zezé Mota já numa posição social que não era da subalternidade, inclusive, né? E namorando com o personagem do Marcos Paulo, mas você ainda não tem esse debate tão forte no meio televisivo. Acho que é até importante, né, destacar, claro, o trabalho do Joel Zito Araújo, também defendido ali na ECA-USP.
A negação do Brasil, né?
A negação do Brasil, né? Que nós temos tanto livro quanto documentário, pegando ali, né, isso foi produzido na virada dos anos 90 para os anos 2000, e é interessante porque ele faz também esse olhar histórico, né, para a questão da representação das personagens negras nas telenovelas. E de fato o que você vai observar é, né, como a telenovela reflete e refrata a sociedade, você vai observar, ainda que algumas tramas vão combater, obviamente, essa ideia do racismo, mas muitas vezes personagens negras nessa condição da subalternidade, não é? Servindo a outras personagens, até a gente conseguir chegar nos dias de hoje, que acho que isso é importante ressaltar, em que nós temos, né, as três telenovelas inéditas da TV Globo protagonizadas por mulheres negras. Mas isso, claro, fruto de todas essas lutas dos movimentos negros e essa luta constante, inclusive, né? Quando a gente pensa, não é, nesses movimentos sociais, todas essas conquistas não são dadas, né? São conquistas de fato, e você precisa lutar pela manutenção disso, né?
Mas ainda diretores ou diretoras, autores e autoras, né, negros aí, ainda é raro, né? Dentro da teledramaturgia, né?
Sim,
ainda são raros dentro da teledramaturgia, né?
Existe um movimento bem interessante, né, que e isso dentro dos movimentos negros, né, que é você resgatar personalidades do passado que acabaram embranquecidas justamente porque obtiveram destaque, né, nas suas posições. Aí eu me lembro de uma colunista do UOL, inclusive, que vai falar da questão da Ivani Ribeiro, né, que era sempre tida como morena, né, essa descrição ali em notícias dos jornais e tudo mais. E aí é interessante porque ela propõe, né, essa recuperação de você pensar que uma das maiores autoras e uma das mais prolíficas autoras de telenovela no Brasil era uma autora negra. Mas quando você vai pensar, né, na questão principalmente da autodeclaração que a gente tem, né, hoje em dia, e das pessoas que estão ocupando esses espaços, existe ali um trabalho da Globo para estar pensando em criar esse banco também de autores titulares com uma maior representatividade racial. Só que você ainda vai ter, não é, autoras e autores negros, principalmente atuando como colaboradores. Diretoras e diretores negros, né? A gente tem agora o Jefferson D como o diretor geral da telenovela das seis, Garota do Momento. Mas é isso, né? Você vai observar um nome ou outro que, infelizmente, ainda são a exceção. Pretende-se caminhar para esse lugar de maior representatividade, mas é importante, claro, a gente pensar a representatividade para além da frente das câmeras e atrás das câmeras nos estúdios, nos cargos de comando também das empresas de comunicação.
Ainda dentro dessa fase, né, de intervenção ou naturalidade que você está mencionando, né, e você falou sobre a novela Pantanal, foi a primeira experiência em telenovela, que foi da Manchete, né, a primeira versão, de utilizar a linguagem do cinema em telenovela?
Eu acho que é um pouco difícil dizer isso, porque se você for ver, você vai ter autores como Geraldo Vietri, que tinha uma cultura cinematográfica, e como ele dirigia as próprias obras, ele propunha ali algumas outras coisas, não é? Nesse sentido da encenação. Mas é fato que Pantanal vai se apropriar muito disso, né? Até por conta do Jaime Monjardim, que vinha, né, da publicidade, principalmente, e dessa estética, para estar retratando, né, pela primeira vez, dessa forma, a região centro-oeste do Brasil nas telenovelas, né? Não que ela não tivesse sido retratada, ou você tivesse até cidades ali no interior de Goiás e tudo mais. Mas essa questão, né, daqueles grandes planos, de você ter até uma coisa mais contemplativa da natureza, né? Isso vai forjar muito a linguagem da telenovela, vai ser, sim, esse grande marco, né, que a gente vai ter dessa experiência um pouco mais profunda, em termos cênicos, né, em termos estéticos, dessa construção, em termos estéticos, dessa construção da imagem, dessa preocupação com a construção da imagem em Pantanal.
Ainda sobre essa fase, né? Por que o termo intervenção?
Porque, né, utilizado pela professora Sternberger, você vai ter as telenovelas com esse poder de ingerência na realidade, né? Que é essa questão de explode coração, e que você, por meio da telenovela, promove, então, essa campanha.
O merchandising social, né? Que você chegou a falar. Então, exatamente. Vamos agora passar para a... Seria a última fase, né, que você coloca no seu trabalho, que é a fase neo-fantasia ou neo-sentimental. É isso mesmo, né?
Exatamente, sim. Aí já é uma... Aí sou eu pensando, né, a partir desse percurso que eu fiz, a partir do que os dados da minha pesquisa também me forneceram, e claro, a partir desse desenvolvimento de raciocínio da professora Sternberger e da professora Maria Imaculata, em qual sentido, né? O trabalho delas, né, no qual eu vou me basear para pensar essas periodizações, data ali de meados da década de 2000. Então eu tento avançar um pouco nesse pensamento e entender em qual momento nós estamos atualmente nessa história da telenovela brasileira. Aí, claro, não dá pra gente desprezar justamente todas essas reconfigurações que a gente observa no ecossistema audiovisual, principalmente, não é, nos últimos anos, com o advento do streaming. Mas não só, né? A gente pode pensar muito nessa questão do digital, que no primeiro momento é visto um pouco pelas emissoras como inimigo, não é, da televisão, no sentido de canibalizar ali o seu público. Então você não tem, no início, alguns diálogos tão fortes, né, com relação ao digital. Você tem algumas tentativas pontuais, uma temporada de Malhação tentando acontecendo ao vivo e recebendo feedback ali do público. Isso no começo da internet no Brasil. Mas à medida que você vai tendo, né, esse alcance da internet amplificado, e o público começa, então, nesse esquema de interação, produção de memes, comentar as telenovelas por meio do Twitter, não é? Então você tem ali essa possibilidade dessas novas mídias estarem se comunicando com essas mídias tradicionais e criando, né, esses novos hábitos, mas que ecoam também os hábitos do passado, né? Não à toa muitos pesquisadores chamam o Twitter, não é, desse sofá expandido. Por quê? Porque se lá na década de 70, em que as famílias tinham aquele grande televisor na sala e o horário da novela das oito era da família inteira estar na frente da televisão, né, no sofá assistindo a telenovela das oito, ou da Globo, ou da própria TV Tupi naquela época, enfim. Agora a gente tem ali o público reunido, né, cada um na sua tela, seja no computador, seja na televisão, seja no celular, e comentando isso por meio de uma outra tela, com esse grande alcance, não é? E esse diálogo, então, entre muitas e muitas pessoas. Então, ali, no começo dos anos 2010, que você vai ter esse olhar também das emissoras de televisão, dos conglomerados de mídia, pensando em como o digital pode servir como auxiliar para esse público, né, da televisão aberta. E aí você tem também o advento do streaming, que vai reconfigurar essa questão da assistência, no sentido de eu não ter somente a possibilidade de ver o que a grade televisiva, não é? Essa ideia de grade, em que eu tenho ali determinados programas, de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Então eu tenho uma grade tanto horizontal quanto vertical, né, me apresentando essa programação, mas eu não preciso só segui-la, eu posso também fazer a minha própria grade, eu posso assistir a outros programas no horário que eu bem entender, inclusive a programas que são exibidos pela TV aberta, né? Então você começa a ter esse outro ecossistema que vai reconfigurar modos de assistência, mesmo modos de produção e de recepção, claro, né, de distribuição, e que a gente precisa pensar então em qual seria o lugar da telenovela frente a essa oferta. E agora a TV Globo, né, que ainda é esse principal conglomerado de mídia no país, a TV Globo não tem somente como concorrentes SBT e Record, mas esses grandes serviços transnacionais, como Netflix, HBO, Disney Plus, enfim.
Bom, nós estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. O tema chama muita atenção, porque faz parte desse inconsciente coletivo brasileiro, né, que seria a telenovela. Fica o convite, Lucas, para que você volte mais vezes, até mesmo para ir comentando essas grandes mudanças que esse tipo de produção vem sofrendo nos últimos anos. Muito, muito obrigado.
Imagina, professor Alexino, eu que agradeço a você, agradeço ao seu público e espero também voltar mais vezes, sempre que for necessário, para a gente estar discutindo, né, como você mesmo falou, sobre esse produto que ainda é uma paixão nacional, que é a telenovela brasileira. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Lucas Martins Neia. Ele é doutor em Ciências da Comunicação pela ECA USP, roteirista e também professor. Ele é autor do livro Como a Ficção Televisiva Moldou um País, uma história cultural da telenovela brasileira, de 1963 a 2020, lançado aí pela editora Estação das Letras e Cores. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio Roberto Cunha. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.